E é isso que faz o Dr. Luís Sancho na maioria das manhãs aqui na Terra Nova. Divide conhecimento para que esse mesmo conhecimento possa ser multiplicado por todos nós. Em linha, já temos connosco o professor. Bom dia, Dr. Luís Sancho. Bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, divide connosco hoje que conhecimento?
Pois falávamos do nariz e da cavidade nasal. Esta cheira-nos que é um bom tema para hoje, certamente, porque o nariz é o órgão do olfato. E assim, responsável por uma parte muito significativa da nossa qualidade de vida, porque se nós não sentirmos o cheiro, os bons cheiros deste mundo, muito da nossa vida perde encanto. Também há cheiros maus, como sabemos, mas isso, paciência, passam. É o canal mais importante pelo qual entra e sai o ar que respiramos. E é através sempre do nariz e da cavidade nasal que, na medida do possível, devemos fazer por respirar. O nariz também acrescenta ressonância à voz. Como sabemos, quando ficamos com o nariz entupido, a nossa voz fica diferente, não é? Os seios perinasais são um conjunto de cavidades que rodeiam a própria cavidade nasal e que a maior parte das pessoas conhecerá quando inflamam nas sinusites. E à cavidade nasal vão ainda ter os canais lacrimais que permanentemente vão drenando a pequena quantidade de lágrima que o nosso olho produz para se limpar e lubrificar. E depois aquelas quantidades mais copiosas quando nos emocionamos. Ora, a parte externa, né, o nariz propriamente dito, tem uma parte superior formada por ossos, que são os chamados ossos nasais, formam a dita cana do nariz, onde nós apoiamos os óculos, e a parte inferior por cartilagem, uma cartilagem flexível. Todos nós conseguimos mexer um pouco no nosso nariz. No seu interior temos uma cavidade, imediatamente no interior do nariz, que é o vestíbulo. O vestíbulo caracteriza-se por ter uns pelos muito grossos, ou relativamente grossos, que ajudam a fazer uma primeira filtração do ar que respiramos. E depois entramos, nasal propriamente dita, uma cavidade mais ou menos oca, que se divide em dois, do lado esquerdo e o lado direito, pelo septo nasal. O septo nasal estende-se desde os orifícios anteriores, as narinas, até aos coanes, que são as aberturas que deixam passar o ar para a garganta, para a laringe. No interior desta cavidade, eu digo mais ou menos oca, porque temos alguns prolongamentos, os chamados cornetos nasais, que são ossos, que projetam-se para o interior da cavidade nasal, que permitem aumentar a superfície pela qual o nosso ar contacta. E isto vai permitir que o ar continue a ser filtrado, que também seja e que seja regulada a sua temperatura, para que as trocas gasosas se façam mais facilmente depois nos pulmões. Ou seja, nós devemos respirar pelo nariz, não só por esta capacidade de filtração, que é significativa, mas também para ajudar a nivelar os padrões de temperatura e de umidade do ar que respiramos, porque quanto mais próximos forem do ideal, melhor será para a ocorrência destas trocas gasosas. Esta superfície ampliada e os vasos sanguíneos, então, permitem que o nariz aqueça e arrefeça e umedeça rapidamente este ar que entra. Ora, como todos saberão também, o interior é coberto por uma membrana chamada mucosa e as mucosas, como sua grande característica, tem a secreção de muco. Ora, este muco, nós só nos lembramos dele para as coisas más, não é? Quase. Mas a verdade é que ele é muito útil. Esta mucosidade prende as impurezas que vão no ar e portanto, impede-as de ir que essas impurezas vão parar aos nossos pulmões. Além disso, as células destas regiões, aliás, de todo o sistema respiratório, têm também elas os cílios, que estão constantemente a mover-se para empurrar estas gotículas de muco com as porcarias que ficaram lá presas, ou para o exterior do sistema respiratório, ou mesmo para o exterior do nosso corpo, através de assoar o nariz ou qualquer coisa deste género. A maior parte do pó, então, retido por esse muco e transportado pelos cílios. A grande maioria deste muco é atirada, por assim dizer, para a zona da garganta e vai para o nosso esófago, através do esófago, vai para o estômago, onde é tudo destruído. Um espirro também nos ajuda muito a limpar estes canais. Normalmente é a resposta a uma irritação dos mesmos, embora os espirros também possam ter várias causas, né? Às vezes até a luz forte já é suficiente para nos causar um espirro, mas a ideia é que um espirro é um mecanismo de defesa para evitar ou para diminuir irritações internas, à semelhança, por exemplo, da tosse, que é usada para limpar os nossos pulmões de maneira mais ou menos eficaz. Só para terminar, referir que na cavidade nasal, na parte superior, encontramos células receptoras do olfato. Ora, estas células têm umas projeções, muito semelhantes então a estes cílios, a estas pestanas, que se estendem do cérebro, da nossa caixa craniana, para a cavidade nasal e vão captar os odores que nós... vão captar os odores que estão existentes no ar que respiramos e assim transmitir ao nosso cérebro esta percepção de que nos cheira a qualquer coisa. O sentido do olfato é muitíssimo sofisticado e nós já tivemos ocasião de trocar algumas impressões aqui nestas conversas que temos. Não queria pegar por aí outra vez, porque é daqueles que tem muito que se lhe diga. Uhum. É um sentido subjetivo, é um sentido fenomenal, é dos sentidos mais primordiais que nós temos e que é responsável pelas nossas reações mais instintivas, muitas vezes sem qualquer intervenção consciente da nossa parte. Nós gostamos ou não gostamos de algo automaticamente, sem sequer haja intervenção do nosso cérebro a dizer nós gostamos disto ou nós não gostamos disto. A reação é instintiva.
É verdade, não vamos por aí. Oh, professor, antes de deixá-lo ir embora, duas questões e sem abordar então as questões neurológicas, da memória e tal. Porquê que em algumas alturas o nosso nariz fica assim como se estivesse a arder por dentro? Eu falo por mim. Eu sei sempre quando está alguma fogueira acesa ou algum incêndio porque o meu nariz fica a arder. É uma coisa horrível. Gostava de saber a sua opinião, se isto é indicador de algo menos bom. E a segunda questão...
Não. Muito pelo contrário. Okay. É uma reação perfeitamente normal e natural que... a cheiros e a mensagens que são claramente de alarme. E há alguns aromas que imediatamente despertam todos os nossos sinais de alerta. E não tenhamos dúvidas que o fumo é um deles, não é? Os incêndios são dos perigos maiores que a vida enfrenta ao longo da história. Portanto, a ação é apenas instintiva.
Ok, para mim é um terror nesta época de inverno com tantas lareiras acesas e eu às vezes nem sei, apetece-me pôr uma mola no nariz. Bem, a outra questão era, por conta das fogueiras, já nem sei o que disse, eu queria dizer lareiras, espero ter dito corretamente. A outra questão é, por conta da moda das selfies, as notícias dizem que as operações estéticas ao nariz aumentaram assim de uma forma fora do comum. Comentários.
Infelizmente, a vaidade é um dos é uma das características do ser humano há muitos milhares de anos. Nós podíamos dizer que é uma moda, mas não, não é. Já o livro do Eclesiastes, escrito no período helénico, portanto, cerca de 200, 300 anos antes de Cristo, já ele se queixava na Bíblia da vaidade das vaidades e que tudo era vaidade, portanto, não é exatamente uma novidade. O que é novidade é que, efetivamente, as pessoas hoje em dia têm um poder de compra que lhes permite fazer certas alterações que, de outra forma, se calhar não ponderariam com a mesma seriedade. Há razões para se fazer rinoplastias e outro tipo de cirurgias ao nariz, mas essas razões deviam ser médicas, por assim dizer. Há pessoas que têm o septo torto, há pessoas que têm dificuldades de respiração, grande amigo, que só um dos lados da sua cavidade nasal é que funciona, o outro está completamente entupido. E essas pessoas, obviamente, podem e devem consultar um otorrinolaringologista e que saberá aconselhar se realmente isso é uma intervenção que vale a pena fazer ou não. Ora, a cirurgia plástica, a estética, também tem muito a ver com a própria imagem da pessoa, não é? Se a pessoa realmente se sente desconfortável com aquilo que acha que é uma distorção, e convenhamos que há, efetivamente, algumas pessoas que têm algumas malformações e outras coisas com as quais não se sintam bem, naturalmente um cirurgião plástico também saberá, aconselhar adequadamente. Agora, fazer só por fazer e achar que só porque corrigem a curvatura do nariz ou a... não sei o que mais é que se corrige nestas coisas, confesso, ficam melhor, mais bonitas, mais apresentáveis. Bom,
é discutível, não é?
Posso. É muito discutível. Cada um gosta do que gosta, como se costuma dizer, quem ama ao feio, bonito lhe parece. Não sei se essas pessoas precisam de fazer correções estéticas para se sentirem dignas de serem admiradas e amadas. Bom, se calhar antes do cirurgião estético, talvez devesse ser adequado consultar o psicólogo.
Concordo. O Dr. Luís Sancho é docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, com as cadeiras de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia. Professor, como sempre, agradecemos a sua disponibilidade, o saber que divide com todos a cada manhã. Desejo-lhe uma boa sexta-feira e até segunda, se Deus quiser.
Até segunda, um ótimo fim de semana a todos os nossos ouvintes e toda a equipa da Terra Nova. Cá estaremos na segunda-feira e todos cheios de saúde, espero eu.
Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar. O nosso amor pelo chão, para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou